Olá, eu sou Denise Shire, eu sou diretora executiva da Nave, uma das atrações inéditas do Rock in Rio. Essa atração a gente construiu junto com a Natura e ela é um convite para a gente sintonizar na potência coletiva do mundo e a gente poder construir o futuro que a gente quer. Hoje a gente está conversando com Zé Ricardo, que é diretor artístico do Rock in Rio. Ele dirige o palco Sunset, o palco Favela, e dentro da experiência da Nave, ele faz a direção musical. E junto do Zé, a gente está recebendo hoje aqui especialmente o Eduardo Carvalho, que é um jovem jornalista e ativista social. Uma das coisas que o Edu faz hoje em dia é liderar o jornal online favela.com, que acompanha o dia a dia e retrata o dia a dia da favela da Rocinha aqui no Rio de Janeiro. E Edu, a gente se conheceu numas conversas para gente reflexão sobre essa nova atração que o Rock in Rio trouxe, que também tem a direção musical do Zé, que é o Palco Favela. E eu queria, assim, continuando essa conversa, como foi quando você leu sobre isso? O que que bateu em você sobre essa iniciativa ousada?
Eu acho que tal qual o momento onde o Roberto olha para o Zé com possibilidade, enfim, os dois são unidos pela música. Eu acho que quando vi a criação do Palco Favela, eu pensei: alguém está nos vendo com possibilidades. Essas pessoas que moram na favela estão à margem da sociedade? Não. Elas estão dentro da sociedade, elas podem transformar tanto quanto quem está fora dessa margem ou da zona periférica, enfim, de todas essas caixinhas que a gente vai sendo colocado. E eu fiquei tão contente de nos respeitarem enquanto esses escritores das nossas próprias histórias que nós somos e de darem acesso, de acreditarem, de nos olharem. Que eu falei, caramba, tá aí, eu acho que faltava talvez isso para a gente começar a mudar a chavinha. Acho que não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, sabe?
E Zé, e para mim é super confortante, né? Olhar, ver o Eduardo, enfim, que é um dos fundadores, né? Que escreve o Edu é morador da Rocinha, escreve desde 12 anos sobre a história da Rocinha, o que ele vivia, né? O dia a dia da Rocinha, e o jornal Rocinha.com, né? Um jornal online. Então, para mim é muito reconfortante, porque num primeiro momento a gente ficou numa grande dúvida, né? Se isso faria, se fazia sentido ou não, né? Porque vieram reverberações maravilhosas, mas num primeiro momento também alguns questionamentos. Como foi, Zé? Como foi quando o Roberto te ligou e falou: vou ter essa ideia maluca, vem junto comigo? O que que foi isso para você?
O Rock in Rio, ele tem esse poder de trazer o maior desafio da tua vida. E aí, no ano seguinte, ele traz um desafio maior que se torna o maior desafio da sua vida. Então, o Espaço Favela, ele é sem dúvida o meu maior desafio profissional. Eu estava num almoço com o Roberto e ele nasceu daí. E eu provoquei: o que que a gente ia fazer de novo para 2017? E aí ele falou assim: o que você está falando? Eu falei: a gente vai fazer alguma coisa de social, a gente vai fazer alguma coisa do quê? Que a gente vai trazer banda nova, trazer alguma coisa, trazer banda de favela. E aí, de repente, ele parou, ficou em silêncio e falou assim: por que que a gente não faz um palco favela? Reúne todos os artistas do Brasil. A gente faz uma favela linda, como a favela devia ser. E aí ele descreveu a ideia, pronto. E ele saiu falando num almoço na frente para mim. E eu fiquei chocado, falei: cara, esse cara vai fazer isso mesmo. E aí ele pegou o telefone e ligou para a pessoa que faz desenhos nos nossos palcos e falou: quero que você faça um palco, não em formato de favela, e eu quero que não sei queiba. E eu fiquei mudo no almoço, olhando como que aquele cara sintetizou tão rápido uma ideia do que ele queria fazer. E ele falou assim: agora faz aí. E aí eu cheguei com algumas propostas para isso. A minha primeira proposta para ele foi que nós não fôssemos no primeiro ano da edição para todo o Brasil. Porque a gente precisa entender a favela. A gente precisa ter a epigenética, né? Pelo menos uma tentativa de conhecer, trazer as pessoas que têm uma epigenética para perto da gente.
Aí é o momento onde eu falo assim, eu brinco muito com as pessoas que falam disso, que assim, é juntar os intelectuais acadêmicos com os intelectuais orgânicos.
Exatamente.
Quando você faz essa junção e coloca todo mundo para caminhar na mesma ponte, a gente troca.
E todas as vezes... E a segunda coisa foi que o que permeasse a escolha fosse o talento. O Espaço Favela é um espaço de talento. A gente foi buscar o talento. O papel do diretor artístico, do curador, é ir aonde o talento se encontra. Como eu faço uma curadoria nos Estados Unidos, como eu faço uma curadoria na Europa, na Ásia, na África, a gente detecta que nas favelas cariocas existe um polo de criatividade absurda. Não só nas favelas cariocas, mas nas favelas de todo o Brasil. E aí a gente vai lá buscar o talento. A gente montou reuniões nas favelas cariocas. Fomos a 9 favelas no Rio. Conversamos com pensadores de favela, intelectuais orgânicos como o Edu. E pessoas que, no primeiro momento, questionaram, perguntaram, mas qual é a intenção? E quando a gente explicava, quando eu dizia sobre o talento, todo mundo se identificava. E a ida lá foi muito enriquecedora, porque todo mundo dizia, as pessoas querem falar de favela na Zona Sul, mas ninguém quer falar de favela aqui. Então a gente já respeita você por ter vindo aqui. E também a gente está aqui fazendo um resumo que eu ouvi em praticamente todas as 9 visitas que nós fizemos, foi a gente está aqui porque o nome é favela, porque a gente é favelado.
Que foi uma coisa que a gente acabou comentando no início, né? Quando eu conheci a Denise, a primeira coisa que eu virei para a Denise, eu falei, obrigado por ter mantido o nome favela, porque eu acho que é tão interessante, é tão
E aí volta
potente.
Um pouquinho, Edu, do quando a gente foi almoçar e você confirmou, né, todas as minhas iniciativas, todas. Volta um pouquinho da coragem. Porque muitas pessoas, quem insistiu e manteve foi o Roberto. Porque ele sofreu pressões, né, de muitos lugares para mudar o nome. E ele disse, na genialidade, na coisa de seu visionário, né, sem vivência nenhuma de favela, o nome é favela. Eu também achava, eu também colaborava, e eu estava acreditando e lutando para isso. Mas no final das contas, receber pressões de pessoas grandes, diferentes, ou o cara é muito firme, ou ele cede, por conta do medo, que volta lá o que eu estava falando antes, que não pode paralisar. Então, ele teve alguns acertos, e eu acho que as pessoas que criticaram no início, elas não criticaram por mal, né? Só que é muito fácil criticar uma ideia, porque a visão das coisas hoje é sempre muito superficial, né?
A gente projeta um inimigo oculto, a gente projeta o medo do desconhecido.
O óbvio. Ou seja, você querer olhar para uma coisa de uma maneira mais profunda, né? É uma coisa que exige também coragem, né? Tem uma frase, uma passagem do Saramago maravilhosa, que ele diz que ele era pequeno e ele amava uma estrela numa igreja, e ele olhava para aquela igreja, aquela estrela era tudo. Num dia, no aniversário dele, o padre levou ele para ver aquela igreja. Eles entraram por trás, era o sótão, e quando ele entrou, tinha teia de aranha, tudo velho, atrás da igreja, atrás da estrela que ele amava, era horrível. E aí ele fala, eu aprendi que para realmente conhecer alguma coisa, eu preciso dar a volta nela. E eu acho isso lindo, porque na verdade, quando você olha, você vai fazer um projeto, ou você vai criar um palco novo, ou você vai fazer uma coisa, você não pode ter uma visão só superficial. Você precisa tentar dar a volta naquilo. E ter a humildade de se cercar de pessoas que vão te ajudar a dar essa volta, para que você tenha uma certeza inquestionável de você mesmo. Não quer dizer que você não vai errar no processo, mas o seu propósito ele tá firme.
Mas e também é interessante quando você fala assim, não quer dizer que você não vai errar, e também quando você errar, por ter se despido de todos esses pré-julgamentos, de todos esses medos ao longo de toda essa caminhada e ter ido, as pessoas que estão do seu lado, que, enfim, partilham com você da mesma caminhada, elas estão tão mais confiantes que elas falam, ok, mas a gente vai seguir junto. Não, isso foi só, sabe assim, tem um sentimento tão bonito do outro lado,
de pertencimento, né? De pertencimento,
que assim, eu acho que você está dizendo, foi muito rico ir visitar esses lugares, que não eram lugares tão distantes de toda a sua vivência enquanto pessoa, mas saiba que também foi muito bonito e rico para essas pessoas encontrarem com você e olharem no seu olho, verem, acreditarem, apostarem nessa ideia, porque tinha gente olhando minimamente para elas de verdade. Sabe, sem querer se apropriar de nada, mas vamos compartilhar, vamos compartilhar conhecimento, vamos compartilhar talentos, vamos produzir mais, vamos criar pontes. Então essas pessoas do outro lado, eu acho que eu fico vendo metade das pessoas que estão na programação do Palco Favela, eu tenho nas minhas redes sociais, e a felicidade delas em falarem assim, eu vou fazer um ensaio, tá chegando, ó, tal dia, tá sendo tão bonito, é um sentimento que me deixa num estágio de congraçamento tão...
E você mais uma vez confirma a nossa intenção, que é o seguinte, todo mundo da Favela da Maré se sente representado por ter três bandas no Rock in Rio. Uma de heavy metal, outra de rock e outra de pop. Todo mundo se sente de saber que uma pessoa do seu bairro está lá. Como a gente se sente quando o Ayrton Senna ganhava uma Copa do Mundo, uma Fórmula 1, quando a nossa seleção brasileira ganha uma coisa, como quando a gente se sente representado. Então, as pessoas que estão ali se sentem representadas, porque os artistas dela estão no Rock in Rio, tocando para milhares de pessoas, passando na televisão, dando entrevista, capa de jornal, jornal nacional. E o Rock in Rio fez questão de que o tratamento e a promoção desses artistas fossem iguais, né? Teve artistas que ficaram 2 minutos no Jornal Nacional do Espaço Favela e mudaram a vida. E a vida deles mudou, mas mudou de um dia para o outro. E isso, eu sempre tive um cuidado, Edu, e quando a gente almoçou, foi uma coisa que você me sinalizou também, eu sempre tive um cuidado, porque as pessoas às vezes têm frases que elas parecem, elas falam coisas querendo enaltecer, mas que no fundo elas não estão enaltecendo, né? Então o Rock in Rio vai dar voz a alguém. O Rock in Rio não está dando voz a ninguém. O Rock in Rio está ampliando vozes enormes que existem dentro da comunidade. Então ninguém fala isso por mal, mas é uma colocação equivocada, porque falta vivência, né? E essa vivência, eu nunca morei numa favela, mas eu já não tive onde morar, eu já não tive o que comer, eu já passei muita dificuldade na vida. Meu pai era porteiro de edifício, já ficou sem trabalho, enfim, eu sei o que é não ter. Sei bem. Não ter é um estado que, para mim, é um estado, de uma certa maneira, até confortável. E que eu lutei para que ele não fosse um estado confortável. Talvez por isso eu tenha conseguido transformar a minha vida.
Lutou só, não só por você, mas o de outras pessoas. E tem feito isso em toda a vida. Que é o que também as pessoas que moram nesses lugares acabam fazendo. E acabam, né? Quando você fala da visibilidade, quando uma pessoa aparece 2 minutos... Você não sabe, para além de ter mudado individualmente a vida daquele artista, vocês não sabem o quão grande é a possibilidade que você cria em outras pessoas daquele mesmo local. Porque quem tá vendo um artista que vai se apresentar no Palco Favela, que mora perto, o cara que é vizinho, assim, o menino que faz a bateria da banda de heavy metal da Maré, a criança vai olhar para aquilo e vai falar, poxa, eu também posso aparecer no Jornal Nacional por 2 minutos e não vai ser uma notícia de um tiroteio, uma bala perdida, vai ser pela música, vai ser pela... Então, eu também posso. Você abre o leque. Você passa a enxergar aquele indivíduo como de uma outra forma.
Eu fui, numa das idas à Maré, teve uma banda, um vocalista da banda, estava bem sério, ele falou assim, mas você está pedindo para a gente mandar o nosso material aqui, nós estamos 60 pessoas, mas se eu mandar, você vai ouvir? Eu falei, olha, eu sou músico, sou cantor, Eu nunca vou pedir para um outro artista como eu mandar o material para eu não ouvir. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está pronto para tocar para 50 mil pessoas? Se você não estiver pronto, nem manda material. Porque eu vim aqui para buscar quem está pronto, quem é bom. Porque eu sei que tem gente muito boa aqui. E tem gente, como em qualquer lugar, que ainda não está pronto. Você acha que você está pronto? Aí ele falou, não, eu acho que eu estou pronto. Então manda o seu material. Pá, passou. Na hora da seleção, eu ouvi a banda dele e é excelente. É o Agona, que é uma banda excelente de heavy metal. Completamente improvável que aqueles malucos tenham um trabalho tão bom, bem tocado, bem produzido, tudo. E aí eu liguei pra ele, eu tava com a Fabiane, que é a produtora do Espaço Favela, e eu falei, liga aí pra ele, pra mim. Ela falou, mas são 15 pra meia-noite. Eu falei, podia ser 4 da manhã, pra dar uma notícia dessa, você acorda.
Notícia boa, quero toda hora.
Pode deixar. Aí eu liguei pra ele, aí ele atendeu. Aí eu falei, fulano, aqui é o Zé Ricardo, do Rock in Rio. Aí ele ficou mudo. Eu falei, tá aí? Ele falou, tô. Aí eu falei, ó, você tava certo, você tava pronto mesmo. Então, bem-vindo ao Rock in Rio. Aí ele falou, você tá me chamando pra ir ao Rock in Rio ou pra tocar? Falei, pra vir tocar, rapaz. Aí ele ficou desesperado e foi uma coisa... Mas foram milhões desses momentos que eu passei. Então, toda vez que eu falo, eu fico emocionado como eu tô agora, porque a minha vida foi transformada por pequenas ações. Eu poderia não estar aqui. E eu acho que se a gente puder... em qualquer trabalho, contribuir para transformar qualquer coisa, tá valendo.
A gente não consegue mudar o mundo, mas a gente conseguir mudar as pessoas que estão do nosso lado, né? Minimamente, eu acho que vai ser uma coisa tão rica.
Gente, que conversa. E te ouvindo, Zé, assim, eu tô emocionada, porque a gente vem tendo algumas conversas, mas eu tenho ficado muito emocionada ao te ouvir. E eu vejo o efeito que essa tua intenção trouxe para a Nave, né? Que essa nova atração inédita que o Rock in Rio está trazendo, e que eu sou co-diretora junto com a Roberta Medina, e a sua música, né? Acho que te ouvindo mais, te conhecendo mais, eu consigo entender o impacto dessa sensação que a sua música traz. A tua música, quando ela invade a Nave, ela trouxe esse sentir, e é uma coisa mágica, porque começa a tocar música, eu começo a me mexer, eu sinto meu coração diferente, e me traz uma alegria, isso é real, assim, eu tava, como você sabe melhor do que eu, que tá aí nesse gig aí há algum tempo, não é muito fácil, né, esse papel, né, não é muito fácil, o Rock in Rio é um projeto que te desafia, né, ele é gigantesco demais, ele te desafia muito. E então, e a sua música, ela veio, ela me deu a gente fala que é assim, não tem como tirar o coração e dar banho nele, né? E a gratidão, acho que é esse ato, assim, que a gente consegue dar esse banho no coração da gente. Eu tô muito grata pela tua música na Nave. E te ouvindo, e ouvindo o Edu, que eu tenho pensado, é como a Nave, na verdade, ela é um espaço que une tudo isso, né? Ela não é uma atração exatamente musical, mas ela traz a música como veículo. Mas cada vez mais eu entendo a Nave como esse espaço onde a gente descobre ou revela essa potência que você tanto traz no Sunset, que você traz no Favela, quer dizer, um espaço que promove esse encontro de todos, né? Não é nem encontro das diferenças, né? Mas é o encontro de todos, onde a diferença ela é intrínseca ao todos, né? Não somos iguais, né? Somos iguais enquanto humanos, mas somos muito diferentes enquanto expressão, né? Me conta um pouco da Nave, assim, como foi para você, assim, no meio de Sunset, no meio do palco Favela, no meio de tudo que você já faz e todos os projetos, como foi trazer uma nova energia para a Nave? O que você acha que a Nave te trouxe e o que você está trazendo para a Nave?
É aquilo que eu falei. O Rock in Rio, eu estava em Bogotá alguns dias atrás e as pessoas falam assim, mas qual o segredo? Vende ingresso? Muito ingresso? Acaba tudo? Eu falei assim, não, acabar tudo é normal. O difícil é você vender 100 mil ingressos sem banda anunciada. O que, que é isso? Isso é a preocupação de um festival que poderia estar indo só nadando pela superfície, querer mergulhar fundo nas coisas. E a Nave é isso, é um mergulho fundo. Você chegar para o Rock in Rio com uma ideia de fazer uma coisa de reconexão, de mergulho no fundo da alma, de fazer com que as pessoas entendam a importância de se reconectarem com outros tipos de coisa, que poderia estar fazendo milhões de brincadeirinhas só superficiais, embarcar nisso, explica por que que a gente vende sem ingresso, sem banda anunciada. Pela confiança. É a confiança. A confiança que a gente construiu ao longo do tempo faz com que a gente chegue nesse lugar. E a Nave, quando me chamaram, né, a gente conversou, e eu te conheço há muito tempo, Dê, mas a gente teve a oportunidade de estar mergulhando profundo juntos agora, né, e se conhecendo mais, o que tem sido uma delícia, um prazer, um privilégio poder estar com uma pessoa que não está só pensando numa coisa superficial, está mergulhando mesmo, né? E esse convite de mergulhar, ele é muito sedutor. E eu tentei trazer para uma experiência que não é uma experiência óbvia de Rock in Rio, um pouquinho da emoção do Rock in Rio. Então toda a experiência sensorial brilhantemente criada pelo Marcelo Dantas, o conceito que vocês desenvolveram para apresentar, para envolver, para proporcionar para uma arena olímpica gigante, a pessoa se como se ela estivesse se teletransportando para um outro lugar, eu acho que a Ritmo da Alma, a música, ela vai trazer um pouquinho da vivência de Rock in Rio para que a pessoa se sinta em casa depois de passar por uma experiência que é uma experiência profunda, né? E que hoje em dia você falar para alguém vai dar tudo certo, o melhor ainda tá por vir, vão acontecer coisas boas na sua vida. Vira clichê, né? Mas aí você faz ela sentir. Você chacoalha ela. Faz com que ela saia do seu prumo através da experiência da Nave. E aí, quando ela está completamente aberta a ouvir alguma coisa, você fala, vai começar, o melhor está por vir. Num momento onde ela pode ouvir. Porque se nós, na nossa correria do dia a dia, eu paro você no meio da rua e falo, Denise, fica tranquila, que vai começar, vai dar tudo certo. Aquilo não vai ter um efeito. Mas se eu boto um som de floresta, faço um videomap maravilhoso, faço você se sentir deslocada, faço você começa a ter uma sensação diferente, você se abre. Na hora que você se abre, eu venho com uma mensagem te dizendo, vai melhorar, o mundo vai melhorar, o melhor tá para começar. E aí a gente consegue chegar nas pessoas. Então eu acho que a importância da Nave para o Rock in Rio, ela é fundamental, porque ela é o começo da entrada das pessoas no Rock in Rio. E se a gente começa conseguindo a atenção das pessoas, a gente está fazendo alguma coisa espetacular. E é isso que eu tentei trazer para essa experiência que já nasceu espetacular, né? Pela ideia, pela coragem. Pô, uma experiência sensorial. Pô, a galera querendo andar de roda gigante, montar a russa. Não. Todo mundo quer o que não sabe. Você precisa ter coragem para apresentar.
E num momento como esse, onde a gente está vivendo todas essas interferências, eu acho que ninguém solta a mão de ninguém, onde você acredita e põe fé. E que bom que essa fé está podendo ser a música, que bom que o primeiro espaço da cidade do rock é a Nave. Porque eu tenho certeza que as 700 mil pessoas que vão passar por essa cidade durante uma escala de uma semana vão se tornar... vão reverberar tanto que esse número vai extrapolar e que essa vibe começada ali na Nave, através das experiências sensoriais que te fazem ligar aquilo que você sempre teve, mas que, enfim, por conta dessas interferências, da rapidez das coisas, você vai perdendo ao longo do dia a dia. Que bom que poder te trazer de volta nesse espaço, que bom que esse é o primeiro espaço, e que bom que a gente vai poder fazer esse trabalho bonito aqui dentro. E tudo através da música. O que mais me motiva vendo vocês falando e vendo isso aqui tudo montado, assim, de pé, e saber que isso vai acontecer, é que, volto lá para o comecinho, a música pode unir pessoas, pode motivar pessoas, pode ser o estímulo para esse bocado de gente que está num momento de desesperança, de descrédito, achando que as coisas não vão melhorar, que as coisas não vão dar certo, e você poder olhar e falar, segurar na mão da outra e falar, vai dar certo, a gente está aqui para isso, isso aqui vai acontecer, é tão bonito, a gente está precisando desse momento, até para a gente sair de um nível de desumanidade que a gente está vivendo e voltar um pouco à humanidade. É tentar voltar àquilo que eu acho que é o ser humano, é o que mais real, né?
Eu acredito que o que nos une e o que nos iguala não é quanto dinheiro você tem, não é seu sobrenome, não é onde você mora. É o seu intelecto. O que nos iguala é a nossa capacidade, não de lutar, mas de amar. E eu acho que quando você propõe uma experiência dessa num festival que propõe amor, né? Você está confirmando outra vez o propósito do Rock in Rio, porque a nossa capacidade de lutar, ela é inerente do ser humano, ela é uma coisa que você passa por desafios, alguns se acomodam, mas uma pessoa que sabe amar, quando a gente aprende que a gente pode amar sem medo, que a gente aprende que a gente pode amar de verdade, quando dizem que o amor é o mais revolucionário, é exatamente isso. E a gente está propondo, na experiência da nave, amor. Eu me lembro do meu primeiro convite, que mudou minha vida, da Roberta Medina, me convidando para fazer um palco no Rock in Rio. Minha perna tremeu. Mas talvez por uma coisa que meu pai colocou em mim, eu nunca achei que era impossível. Eu nunca achei que eu não merecia. Eu nunca achei que eu não poderia. Mesmo tendo passado dificuldade, passado fome, pai de porteiro de edifício, blá, blá, blá. Sempre achei que eu poderia, por que não? Como é que a gente faz para mostrar para as pessoas que elas podem? Que a gente pode transformar? Como é que a gente faz? Cada um usa a sua arma. E a nossa arma é a música.
A Maria Bethânia, o que é que isso na minha cabeça? Felicidade, 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 felicidade não há. O que existe é coragem e alegria. Eu olho pro Zé e olho para isso tudo aqui de pé e eu fico... Existe literalmente pessoas e atitudes que são embasadas pela coragem e pela alegria.
A conversa se estendeu, mas foi maravilhosa. Eu tô, assim, muito grata mesmo, Zé. Assim, muito obrigada. Você tem me ensinado muito. De verdade, hoje mais um pouco mesmo. Obrigada, Edu, por ter vindo, por esse voto de carinho também, confiança. A gente vem... Acho que uma das coisas que a nave vem para provocar é um pouco de alargar ainda mais esse todo do Rock in Rio e promover essa festa, essa música e descobrir a potência de todo mundo junto. Acho que esse é uma grande micropolítica. Zé, muito obrigada. Obrigada, Edu. Super obrigada pela conversa. Ela foi muito melhor do que eu podia ter imaginado. Foi mais longa, estendeu. Espero que você esteja aí do outro lado, tenha curtido tanto quanto eu. Foi incrível acompanhar essa conversa. E muito obrigada. Então, fique atento. Esse é o podcast da Nave. Foi um prazer receber vocês aqui hoje. Obrigada pela audiência.